Eu quero encorajar os irmãos a continuarem orando, jejuando, assumindo encargo conosco nesta obra, né? E o encargo que eu ia compartilhar hoje era, mais uma vez, o Senhor falou para falar direcionado ao encargo financeiro da obra. Então, cada um tem sua participação, seja financeira, seja com oração, mas a financeira, na verdade, é de todos nós, né? A parte que Deus conta conosco, esta obra de todos nós. Então, eu só vou passar em alguns minutos. Vou passar alguns textos bíblicos para que nós possamos, quem sabe, até mudar um pouco o nosso costume. Em Hebreus capítulo 13, verso 5 nos diz: sejam vossos costumes sem avareza. Então, pensa aí. Mas antes de eu ler isso aqui, eu queria ler. Se vocês creem no que eu vou ler, é o que compromete vocês, naquilo que Pedro fala na sua primeira carta, dizendo, capítulo 2, verso 9, que diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aqui retrata bem o ministério dos santos. Nós somos um sacerdócio. Um sacerdócio. Eu pergunto, você crê nisso? Então você é um ministro do novo pacto. Então fale para você mesmo: alma, eu sou um ministro do novo pacto. Fala com você. Fala com você mesmo. Se convença disto. Tenha certeza disto. Fale assim: não é o Juvenal que é o ministro do novo pacto. Sou eu. Somos nós ministros do novo pacto. Amém? E também Efésios capítulo 4, verso 11 e 12. E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres e doutores. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Vocês creem que vocês todos são santos? Com que mérito vocês são santos? Os méritos do Senhor. Ele vos santificou com o sangue da sua aliança. Amém? Então, vocês têm um ministério do novo pacto. Qual é esse ministério? Está aí. Verso 12, para edificação do corpo de Cristo. Lá, Pedro diz que o teu ministério é anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isto é um ministério fora do âmbito da igreja. O ministério com o âmbito da igreja é a edificação do corpo de Cristo. Se você edifica a tua família, você está cooperando na edificação do corpo de Cristo. Se você vai visitar um irmão e você fala de Jesus e compartilha das coisas do Senhor, você está edificando o corpo de Cristo. Mas se a tua comunhão for só para comer churrasco, for para jogar futebol, não edifica nada o corpo de Cristo. É a edificação do corpo é que você tem responsabilidade. Ir lá na casa do irmão falar coisas boas do Senhor. Não é para falar da vida de ninguém. É para falar do Senhor. Isso é que é importante para a edificação do corpo de Cristo. Levar vida. A vida de quem? De Jesus. Isto realmente é o ministério teu. E outra coisa. Se você quer aprender um instrumento, as crianças querem aprender um instrumento, o jovem quer aprender um instrumento, aprenda para edificar o corpo de Cristo, para servir, para ministrar ao Senhor. Amém? Aprenda. Nós temos um ministério, nós estamos para servir o Senhor, batalhar pela fé, para a salvação das almas, batalhar pela fé para libertar aqueles que são chegados à nossa parentela, para eles se converterem. E outra coisa, dá um testemunho também. Qual o testemunho? O quanto amamos o Senhor e o quanto amamos a igreja. É um testemunho. Então, também o encargo financeiro. Agora vamos lá para Hebreus 13, 5. Sejam vossos costumes sem avareza. Primeiro, se alguém tem costume de avareza, seja teu costume sem avareza. Assuma o reino de Deus. Assuma que o teu dinheiro pertence ao Senhor. Eu pergunto, você gostaria de ficar com o teu dinheiro, com muito dinheiro, sem salvação? Agora eu pergunto, Deus te deu salvação? E por que você não larga o dinheiro para fazer com que outros sejam salvos? Para Deus levantar obreiros para a sua seara? Se Ele te deu salvação, te deu vida, te deu tudo, por que você, na tua arrogância, na tua dureza, segura os recursos? Então, sejam vossos costumes sem avareza. De que forma que a gente remove o costume de avareza? Contentamento. Quando estamos contentes, vai sobrar dinheiro. Quando não estamos contentes, não há dinheiro que chegue. Contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Eu sou um que não deveria nunca me preocupar com dinheiro. Porque pelos meus pais eu fui jogado nessa cidade, fui abandonado. Eu não tinha nada. E o que eu tenho hoje é por causa do cuidado do Senhor. Não te deixei, nem te desamparei. O Senhor desamparou. Então por que hoje vou me preocupar de guardar alguns centavos e não dar para o Senhor? Assim com confiança, ousemos dizer, o Senhor é meu ajudador e não temerei o que se me possa fazer o homem. Rapidamente no Salmo 106, verso 12, nos diz assim, então creram nas suas palavras e cantaram seus louvores. Pense bem, creram nas palavras, cantaram, dançaram, mas o que aconteceu? Cedo, porém, se esqueceram das suas obras, não esperaram o seu conselho, mas deixaram-se levar da cobiça no deserto. E tentaram a Deus na solidão. E o que Deus fez? Verso 15. E ele satisfez-lhes o desejo, mas fez definhar a sua alma. Se nós temos cobiça, Deus satisfaz. Mas nós perdemos. Temos uma alma pobre, definhada, sem vida, depressiva, uma alma vazia. Nós precisamos ter uma alma rica, uma alma que tenha caráter, caráter de Deus, caráter de Cristo, caráter de oração, caráter de misericórdia, caráter de comprometimento, uma alma rica. Agora, capítulo 6 de Mateus. Porque também aqueles que têm situação financeira difícil, tiveram fracasso na área financeira, não basta, irmãos, tentar resolver o fracasso financeiro. Nós precisamos aprender uma coisa, a tratar do pecado que é a origem de determinadas coisas. Talvez o pecado é a avareza, talvez o pecado seja a cobiça, precisa tratar. Nós somos assim, nós colocamos a boca no pó depois que a desgraça vem. Por que a gente não coloca antes? Senhor, me conduza na minha área financeira. Como eu posso? Quanto que o Senhor quer que eu contribua com a obra? Eu não faço isso, mas quando vem eu diz, ah, Senhor, se o Senhor me livrar, eu prometo, eu vou te dar 30% para ajudar na obra. Aí Deus vem, resolve a situação e a promessa nunca é cumprida. Sejamos verdadeiros. Ananias e Safira tentaram falar que iam dar, mas depois tentaram reter e morreram. Eu não estou falando isso por causa de mim. Eu tenho muito e posso viver com pouco. Eu não tenho necessidade de nada. Você sim tem necessidade de contribuir. Você tem necessidade. Porque este é o teu problema. Você é pobre no espírito por causa disso. Eu não. Não estou me gloriando. Só posso me gloriar no Senhor. Não estou me exaltando. Mas estou dizendo uma realidade. Não estou falando porque eu necessito. Porque eu já falei. O Senhor é meu ajudador. Se me cuidou até agora, não poderá cuidar mais 30 anos ou até a volta de Cristo? Eu creio que sim. Ainda que ninguém me ajude, nós confiamos no Senhor. Eu estou falando isso para passar a minha fé para você, não para me gloriar, mas tentar ver se você agarra isso que estou dizendo. Aqui, Mateus capítulo 6, verso 19, diz: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Isso está falando da questão do tesouro. Irmãos, sabe por que a gente põe dinheiro na mão de Deus? Sabe por que a gente põe as coisas na mão de Deus? As riquezas na mão de Deus? Por uma única razão. Só Ele sabe transformar dinheiro em tesouro. Só Jesus sabe transformar dinheiro em tesouro. Mas enquanto está na tua mão, não é um tesouro. Mas quando passa para a mão dele, então é transformado em tesouro no céu para você. É muito diferente, irmãos. Nós vivemos com uma mente terrenal, ao invés de vivermos com uma mente celestial. Só isso, irmão. Amém?